Que a gente vai falar aqui hoje? Por que economizar energia? Então, quem são os gastões do celular? Como você faz para medir e como você faz para economizar? E mostrar um pouquinho que o Intel, que a Intel faz com o Android. Tá? Só uma agenda rápida. E o que a gente quer que vocês se lembrem? Primeiro, o que é o Wake Lock? Então, hoje, uma das coisas legais para tanto resposta de uso para o usuário e para a economia de energia, uma ferramenta do Android é o Wake Lock. Então, a gente quer que vocês se lembrem de como usar o Wake Locks. Se pensar em emulador, tem um driverzinho. Esse driverzinho aqui, na verdade, é para Windows e para macOS. Como a galera que imagino que use mais Linux, pensa no KVM. O KVM é o módulo para o kernel para virtualização, e a Intel já contribui nos drivers do KVM diretamente. Então, a hora que você for usar o emulador do Android dentro do Linux, lembra do KVM e lembra que a Intel contribui para o KVM, então o seu emulador vai ser muito mais rápido se você instalar o KVM e configurar direitinho. E por último, tem uma ferramenta que a gente quer apresentar, que é o GPA. Quando você quiser medir performance, principalmente desempenho gráfico e gasto de energia, tem uma ferramenta legal, vou mostrar, fazer um demo dela, como funciona. Então, por que a gente tem que economizar energia? Quando a gente está falando de mundo mobile, principalmente com celulares e tablets, mas não só isso, esses carinhas aqui também, que o ano passado a Intel começou a falar bastante de Ultrabook, a ideia é que isso aqui é um computador fininho, leve, esse aqui vira um tablet, que é bem legal. Então, ele tem duas telas, né? Esse aqui é um exemplo. Então, a hora que você está pensando num computador que você carrega o tempo inteiro, é leve, você tem que pensar em experiência do usuário. Então, quando você pensa em experiência do usuário, você quer que a bateria dele dure o máximo possível, de preferência um dia inteiro de trabalho. E você quer também que sua aplicação tenha sucesso. Por quê? Hoje em dia você tem todas as App Stores da vida, né, o Google Play. Você quer que sua aplicação seja bem avaliada, para que os usuários um indiquem ao outro como usar sua aplicação, ou por que usar sua aplicação. E você não quer ninguém gritando lá, falando que sua aplicação é uma porcaria. Está gravando, né? Então não vou fazer um comentário. Tá? Depois que, se alguém quiser saber um comentário, aparece lá no stand, que eu vi uma... Ou olha no nosso Facebook, tem alguns comentários engraçados. Nossa, deixa eu tirar esse cara daqui. Não, beleza. Bom, então você não quer os usuários xingando sua aplicação lá, dizendo que acabou com a energia do seu aplicativo, do seu celular, né, no caso, do seu tablet. Então você tem que se preocupar. Quando eu colocar uma satisfação do usuário, eu pensei nesse ícone que foi... Só que, como a gente está falando num mundo que está vindo muito mais para esse lado, a brincadeira, não, infelizmente, não é mais esse carinha aqui. Todo mundo cresceu brincando com esses carinhas aqui, mas agora o jeito é brincar com seu celular e seu tablet. Tá, então, por que economizar energia? Experiência do usuário, número um. E bom feedback, porque você quer... Normalmente, o pessoal que faz aplicativo quer vender aplicativo. Então, se você quer vender, ou mesmo se você quer usar seu aplicativo, você não quer que ele detone a bateria. Tem muita gente que não se preocupa e isso pode ser um... O pessoal sempre pergunta como ganhar dinheiro no Android. Eu falei, não sei como ganhar, mas com certeza você não vai ganhar se a sua aplicação estiver detonando com a bateria do seu celular. Então, quem são os gastões? Eu tenho uma demonstração daqui a pouco e vocês vão ver o impacto que a tela dá no gasto do seu celular. Principalmente tablet. Isso aqui é um tablet, isso aqui é um protótipo da Intel. Vocês podem dar uma olhadinha nele daqui a pouco lá no stand da Intel, vou estar com ele lá. A gente pode rodar alguns demos, brincar um pouquinho. Então, quando você fala de tablet, a tela grande, quando você fala de gasto de energia, a tela é o maior inimigo. Processador costuma ter o segundo maior gastão, mas essa briga está melhorando bastante, porque o processador está diminuindo cada vez mais o tamanho do transistor. Então, com isso, gasto de energia está baixando junto. Então, você tem uma performance hoje, já... chegando no, muito mais que os computadores tinham há 10 anos atrás, você tem no seu bolso. Só que não tá, o consumo de energia também está reduzindo. Assim como a performance aumenta, o consumo diminui. Que essa é a briga que a gente tem hoje. A GPU, principalmente quando você fala de jogos e aplicações que usam gráfico intenso, a GPU também pode ser um dos gastões. I/O, entrada e saída, né, de dados. Tanto disco quanto rede. Disco. É engraçado quando a gente fala de disco, né, também, mais uma coisa que é do tempo desse nosso amiguinho de cima aqui. Ele usava disco, esse cara aqui usa SSD. Espero que aos poucos todo mundo esteja usando SSD, porque a diferença de performance e gasto de energia é considerável. Então, quando você fala de disco, é interessante você se preocupar como usar. rede também, principalmente em celulares, rede 3G, gasta muito para comunicar. Então é uma coisa que você quer se preocupar, como que sua aplicação vai usar a rede, como o I/O em geral, né? GPS, também o GPS. Tem maneiras diferentes de usar o GPS, dependendo da sua aplicação, que você pode economizar energia. E também, sua aplicação pode ser a maior gastona da brincadeira. E a gente vai explicar um pouquinho da arquitetura do Android e por que que sua aplicação pode ajudar ou não o Android a economizar energia. Bom, tela. Isso aqui é um gráfico, vou mostrar ele em tempo real, mas esse gráfico aqui basicamente é gasto em miliwatts por nível de brilho da sua tela, né? Então varia de basicamente de 20% até 100% de brilho na tela. A diferença chega quase ao dobro. Então ele parte abaixo aqui dos 600 miliwatts e chega aqui perto dos 1200. Então você tem que considerar isso como se sua aplicação realmente precisa estar com a tela ao máximo. Bom, você como usuário normalmente define qual que é o brilho que você quer usar, mas a aplicação também pode definir isso. Bom, GPS. Falei que tem maneiras diferentes de usar o GPS. Principalmente aqui, você tem quatro maneiras diferentes de usar o GPS. Então, primeiro, o GPS mesmo. Então, essas duas primeiras é o uso do GPS em si. Essas duas aqui, então você está vendo uma variação da ordem de 600, bom, quase um pouquinho menos de 700 miliwatts até quase 800 miliwatts. Então, de onde vai essa variação? Esses dois modos aqui, você usa a triangulação da antena do celular para achar posicionamento. Isso aqui não vai te dar muita precisão, mas dependendo da sua aplicação, isso pode já te dar a informação que você precisa. Então consulta o manual do GPS, de preferência tenta descobrir o GPS que está sendo usado, mais usado para o Android, você vai ver qual que é a precisão, tanto do uso de rede, triangulação de rede celular, quanto o uso do GPS em si. Então, o GPS, se você olhar o GPS, você pode pedir para ele te dar informação aproximada ou aproximação detalhada. Você vê praticamente é o mesmo consumo. Mas você compara com o triangulação de rede, você já tem uma economia aí de quase 200 miliwatts. Então, como que você faz para medir o consumo da sua aplicação? É legal, por cada... É claro que a primeira versão que você vai fazer da sua aplicação, essa é uma aplicação meio... é uma preocupação secundária. Você primeiro quer fazer funcionar. Primeiro a gente quer fazer compilar. Depois compilou, você vê se está funcionando direito. Depois que está funcionando direito, você faz os testes de unidade. Então esse seria o desenvolvimento ideal. Tem os testes de unidade, tá tudo coerente. Aí você começa a se preocupar com a energia, tá? Mas o que é importante? Primeiro, algumas condições você tem que ter em mente. Primeiro, modo avião. Sua aplicação não depende de rede, ou você pretende usar Wi-Fi, alguma coisa, você não pretende usar a rede de dados de nenhuma maneira, coloque o celular em modo avião, que aí você, quanto mais, coisa de fundo estiver acontecendo, pior para a sua avaliação. Então você reduz todas as variáveis que você puder. Se você puder, põe em modo avião, deixa o brilho da tela no mínimo, sempre use o mesmo dispositivo, porque de um dispositivo para o outro o consumo de energia varia muito, então se você quer comparar como está o desenvolvimento da sua aplicação, como que ela está evoluindo com o tempo, sempre faça o mesmo dispositivo e as mesmas condições. Tem o mínimo de aplicações instaladas, sempre tem uma aplicaçãozinha de fundo que não quer morrer, então ela fica consumindo energia, então você vai querer tirar essas variáveis do caminho. E se possível, normalmente é possível, evite usar a conexão USB para medir, porque muitos celulares, se você pluga USB, você está carregando ele. Então você perde um pouco de informação, na verdade você perde muita informação porque você está carregando ele, então você não sabe quanto está consumindo, isso te confunde. E uma opção para isso, você pode usar a conexão por TCP/IP para depurar aplicações no Android. E uma maneira, como que eu faço para medir, né? Então, esse aqui era de um tablet específico, saiu um tempo atrás, da Motorola, que tinha esse caminho meio maluco aqui, mas aqui, esse é um arquivo, tem esse UEvent Data File, esse arquivo aqui, ele vai te fornecer várias informações em modo texto, você pode ver como está o uso da sua bateria, como está o consumo. Então, esses aqui são alguns dos campos que estão lá disponíveis. Isso vai variar de celular para celular, tablet para tablet, mas você pode vir aqui e extrair essa informação. Hoje a gente vai mostrar uma maneira muito mais simples e gratuita para fazer isso. Então, quando eu falei de ciclo de desenvolvimento, né? Então, primeiro, você vai codificar sua aplicação, fazer o debug, teste, otimizar para desempenho. Por quê? Otimização para consumo seria uma última parte se você começar o ciclo novamente. Você otimiza para desempenho, você deixa o, você efetua mais cálculos ou mais processamento de uma vez só. Então, sempre que você está otimizando para desempenho, você está automaticamente otimizando para consumo também. Então, esse é o ciclo que o pessoal da Intel visualiza, que nós visualizamos para ajudar você no seu dia a dia. Então, sempre pense em desempenho, vou dar algumas dicas de como melhorar o desempenho, e depois você se preocupa em como otimizar o consumo, tá? Tá sempre uma coisa, o consumo depende do desempenho. Então, quando você estudou algoritmos de ordenação, por exemplo, por que usar index, né? Por que você quer reduzir o número de iterações? Então, a análise de algoritmo, nesse caso, é bem interessante para você melhorar o desempenho. Então, você tem que saber para que serve a sua aplicação, qual o melhor algoritmo. Então, com isso, você vai estar melhorando o desempenho. Então, por onde começar? Bom, como a gente mostrou lá quais são os gastões, uma maneira legal de começar é por quem gasta mais. Porque você sempre vai ter milhares de pontos no seu código por onde melhorar ele. Então, olha quem está gastando mais e depois o que for mais rápido e fácil de fazer. Você pode começar por esse também. Às vezes é mais fácil, você vai pela parte mais divertida, né? Mas, bom, se você, a recomendação é por quem gasta mais. Então, porque o esforço que você faz em quem gasta mais vai ter um efeito muito mais sensível do que o que for mais rápido e fácil de fazer. Mas são duas dicas. Bom, antes de fazer um demozinho, vou mostrar como que sua aplicação pode atrapalhar o Android. Bom, o Android é um cara que gosta de dormir. Se ele gosta de dormir, deixa a sua aplicação dormir, que ele vai estar fazendo a coisa certa. Como que é o ciclo? Isso aqui é o ciclo de uma aplicação que ajuda você a entender como que é o ciclo do Android em si. Então, você começou uma atividade, ela está rodando aqui, o quadradinho verde. Por algum motivo, você pode ter dado um pause na sua aplicação. Ou seja, você teve um pop-up que apareceu de outra aplicação. Então, se sua aplicação está parcialmente visível, ela está nesse estado, on pause, ela está pausada. Enquanto ela está parada, mais visível, a sua aplicação tem que existir, ela não pode ser removida da memória. Se ela está on pause, ela pode ou voltar a correr, né? Se você tinha um pop-up lá de outra aplicação, ou de alguma coisa do sistema, você tirou ele da frente e voltou para a sua aplicação, você voltou a usar, todos os recursos estão dedicados à sua aplicação. Outra coisa que pode acontecer, você pode ir para um stop. Stop significa que a sua aplicação ela não está mais visível na tela. Quando sua aplicação entra nesse estágio, muito provavelmente ela vai ser morta, o Android vai matar a sua aplicação para liberar recursos. Então, quando você sabe que sua aplicação entrou nesse estágio, é melhor você já tenha salvado todos os status possíveis, porque a qualquer momento sua aplicação pode morrer. Então, quando o Android vai avisar antes de passar de um estágio para o outro, mas a hora que você entrou no estágio stop, no status stop, o Android vai te matar a qualquer momento. Então, você já não garante mais nada. Então, antes de chegar nesse status, mantenha a informação do usuário. Então, às vezes, conforme o usuário vai digitando um texto, você vai já guardando isso em algum lugar para evitar perder. Tá? E o que pode acontecer? Sua aplicação ser destruída. Ou, outro ponto aqui, quando ela estava parada, ela pode ser retomada também. Então, ela recomeça o processo. Então, vai reexibir. Então, nesse estágio aqui, ela pode morrer ou pode voltar. Mas tenha ciência que, nesse estágio aqui, se você não salvou as suas coisas, começa a rezar, porque a chance de você morrer sem ajudar suas criancinhas é grande. Então, como que você faz para quebrar esse ciclo, né? Então, como que você faz para impedir que a sua aplicação suma da tela ou desapareça? O Android tem um mecanismo chamado Wake Lock. É uma trava, né? É uma trava para te manter acordado. Na verdade, acordado no sentido de ter a CPU. A sua aplicação está usando a CPU. Então, o que o Android faz? Primeiro, ele assume que se a tela não está ligada, a CPU também não precisa estar. Então, esse é um ponto importante. E o Wake Lock tem uma brecha legal para quebrar essa política do Android. Tá? Ou seja, o Android bem agressivo em economia de energia. Muitas vezes o Android até desliga o Wi-Fi na hora que você destrava a tela. Dá para configurar isso. Então, se você não está com a tela ligada, não está interagindo, o Android está fazendo de tudo para se desligar. Que é o único jeito da bateria durar o tempo que você precisa. Você tem que lembrar que você tem um telefone na mão. É um computador pessoal também, mas é um telefone que a prioridade dele é receber ligações. Então, para poder fazer isso, ele tem que estar economizando energia. Bom, então, o que o pessoal fez, né? O pessoal da Intel começou a analisar algumas informações do que o kernel disponibiliza para analisar aplicação por aplicação e qual que é o comportamento do celular nesses casos. O pessoal que está tirando fotos, vocês podem ficar à vontade, mas a gente vai disponibilizar esse PDF, tá bom? Aí fica mais fácil para todo mundo. Procurar, eu não sei se o pessoal do FISL faz isso já, ou, mas pelo menos nosso Facebook, procurar Intel Software Brasil, a gente vai disponibilizar lá, mandar algum link para esse PDF, tá bom? Então vai ficar mais fácil vocês visualizarem essa informação. Tá, então, voltando às aplicações que a gente viu, como elas se comportam, né? Então, para todas as aplicações, quando você encosta no UI, existe um serviço ali que chama Power Manager, ele está rodando o tempo inteiro, que sempre que você clica na UI, o framework do Android garante que sempre que você clicar, ele vai ter vários, são vários ganchos ali, hooks, né, de desenvolvimento, que você clicou na tela e sai disparando informações. Primeiro, ele recomeça a contar o timeout de tela ligada, né? E outra coisa que ele faz, e para fazer isso, ele avisa o Power Manager, que é um serviço que está rodando de fundo o tempo inteiro, e esse Power Manager vai deixar vai pegar um lock até por 5 segundos. Então ele 5 segundos, na verdade, no caso 5 segundos é o tempo que você configurou do seu display. Então, o display, quanto tempo você quer deixar acordado o display? Isso é uma configuração do seu celular. Então, se você colocou 5 segundos, 5 segundos depois que você clicou na sua tela, ela vai apagar. Então, você mudando isso para 1 minuto, 2, é o tempo que vai estar sua tela ligada depois que você clicou. Então, tem um serviço por trás. Quando você olha para o mapa, ou Maps, ou navegação do seu celular, tem um serviço chamado GPS Lock, que mantém o lock travado enquanto o GPS está sendo usado. Por quê? Porque você precisa manter a informação atualizada o tempo inteiro. Então você quer que sua CPU esteja conversando com o GPS. YouTube. O que acontece com o YouTube? Também é um Power Manager Service. Ele mantém a tela travada enquanto o vídeo está sendo reproduzido. E por último tem o Music Player, que também é o mesmo cara que cuida, só que tem uma diferença. Você sabe que tem o botão que você está assistindo o vídeo, se você travar a sua tela, o vídeo para de tocar. Porque afinal tem áudio e vídeo que você está interagindo. Então, você travou o vídeo, você para, você travou a tela, você para a reprodução. No Music Player já é diferente. No Music Player, mesmo travando a tela, às vezes você quer continuar ouvindo. Normalmente esse é o caso, né? Você ou colocou uma lista de música para ouvir, ou está num rádio, você trava a tela, guarda no bolso e fica ouvindo como se fosse um MP3 player. Então, aqui já tem, a gente começa a perceber a diferença entre wake logs, né? Então, vamos ver uma tabelinha de como funciona cada um. Então, primeiro, um wake lock parcial. O que ele faz? Esse aqui é o cara do MP3 player. Ele trava o CPU para sua aplicação, mas ele não vai responder, ele vai manter, mesmo com a tela travada, ele vai continuar com esse lock. Tem o segundo aqui, que tem a ver com ele pega o lock, mas também ele diminui a intensidade de luminosidade na tela. Então, que é o dim. Então, ele vai pegar a tela, mas ele vai deixar ela no mínimo possível. Lembrando aquele gráfico lá, qual que é a diferença entre gastar 20% de luminosidade ou 100%. Aí tem o Screen Bright Wake Lock, que mantém a tela acesa no máximo que o usuário configurou. E o Full Wake Lock é um que hoje em dia nem faz mais tanto sentido, porque está falando de teclado. Então, a tela e o teclado do seu celular vão ficar ligados. Então, hoje em dia, a maioria dos celulares nem tem teclado. Mas, caso você queira se preocupar com isso, esse wake lock vai te ajudar. Então, tem 4 tipos de wake lock, e dentro deles, cada um deles pode ter essas flags aqui. O que são essas flags? Bom, a primeira, você seta, eu quero um wake lock, e assim que eu conseguir esse wake lock, eu quero que a tela seja ligada. Quem que usa esse wake lock? Alguma dica? Alguma opinião? Bom, o pessoal está falando, mas eu não estou ouvindo, desculpa. Primeiro, receber a ligação. Se você receber uma ligação, o sistema de telefonia está rodando o tempo inteiro no seu celular. É um sistema é um serviço que é de fundo. Ele vai avisar a aplicação tem uma aplicação que é para atender a ligação e tratar a ligação em si. Então, o serviço de telefonia vai acordar a sua aplicação de telefone e avisar, ó, chegou a mensagem para você, e essa mensagem vem junto com esse wake lock para ligar a tela. Porque você não quer ter que o celular começar a tocar e você ir lá destravar a tela. Então, primeiro ele mostra e você atende ou não. Outra coisa que faz isso é o alarme. Seu celular, no momento que vai dormir à noite, você quer que ele fique quietinho, mas que ele faça bastante barulho, mostre alguma imagem para te ajudar a acordar. Então o alarme também usa esse cara. E outro ponto, outro flag interessante aqui é esse ficar ligado após soltar. Ou seja, você soltou seu wake lock, ele vai manter a tela ligada por mais um tempinho. Por que isso é importante? Imagina que você vai soltar o wake lock, mas outra aplicação vai pegar logo em seguida. Ou dentro da sua aplicação mesmo. Então, esse flag, ele mantém a tela ligada por um tempinho para evitar que você soltou o wake lock, ela já trave a tela em seguida. Então, isso aqui ele mantém por um tempo para que a próxima aplicação tenha a chance de pegar o wake lock, para não ficar ligando e desligando a tela, dando uma sensação estranha para o usuário. Então, quando você vai instalar uma aplicação no Android, como você faz para dizer? Você precisa ter uma permissão. E você, como usuário, você pode dar essa permissão ou não. Bom, no caso, você não desse permissão para a sua aplicação, a única opção é não instalar. Então, na hora que você instala uma aplicação no Android, ele mostra essa telinha aqui, perguntando quais, mostrando, né, quais são as permissões que a aplicação exige, e você pode, a sua única opção é não instalar a aplicação. Então, você vai instalar uma aplicação para mexer com imagem, e ela pede para acessar a internet ou acessar seus dados pessoais, você pode não usar essa aplicação. Infelizmente, você não pode bloquear essas permissões, você só pode deixar de instalar a aplicação. Tá? E no caso do Wake Lock, ele mantém essa mensagem aqui, proíbe o fone de dormir, né? Aqui, prevent phone from sleeping. Então essa mensagem que aparece, o correspondente, dentro tem um... Então quando você vai criar o seu código no Android, você tem um arquivo XML. Dentro desse arquivo o manifesto XML, você descreve essa permissão aqui dentro dessa forma. Então você diz que ele usa a permissão, o nome dela é Permission Wake Lock. Tá? Bom, agora vou mostrar, fazer um demozinho, vamos ver se funciona legal. Como que você faz para medir, né? A gente vai mostrar um exemplo. A gente só fez essa brincadeira aqui porque tem muitas plataformas que, para você poder medir o gasto de energia, você precisa ter um monte de instrumento. E aqui o instrumento que a gente está usando na Intel é o cabo USB. Vou mostrar como que isso funciona. Então, essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje é o GPA. Na verdade, é Graphics Performance Analyzer. É um analisador de performance gráfica. Mas, por acaso, ele também mede gasto de energia. Por acaso, acho que não, né? Foi de propósito. Mas ele está aqui. Então, esse carinha, depois, se alguém quiser ver a demonstração dele no nosso estande, fica à vontade, eu faço a demonstração na hora. Então, eu tenho o emulador rolando e tenho o tablet, esse carinha aqui. Então, eu vou conectar nele. Então, quando eu conecto nele, primeiro eu preciso destravar a tela também, para ele poder ter permissão. Acho que ele até está avisando isso lá em cima. Então, se a tela estiver travada, ele não vai deixar acessar. Então, agora eu posso destravar a tela, eu posso conectar. Bom, aqui são algumas aplicações. Então, como que ele funciona, né? Ele mostra todas as aplicações instaladas no seu celular ou tablet. Mas aqui ele permite você, as que são analisáveis, né, são aquelas que foram compiladas em modo de debug. Então, se sua aplicação foi compilada para produção, ou versão final, você não vai ter acesso a ela. Então, aqui todas as aplicações de sistemas, elas não são acessíveis. Mas aqui eu tenho algumas, entre elas eu tenho, por exemplo, o Firefox, que é a versão para Android open source que eu compilei, o nome dela é Fennec. Vou descobrir recentemente. Mas o cara que eu vou... Se você quiser analisar a performance gráfica do Firefox, você pode aqui. Mas eu vou fazer um exemplo aqui de uma outra aplicação. Na verdade, é um exemplo de um framework open source para fazer jogos para Android. Chama Cocos 2DX. Então, é um framework para jogos, bem legalzinho. Que ele gera jogos para Android, iPhone e Windows. Para quem quiser. Na verdade, você... Tá. Então, você consegue... Você escreve o código uma vez só em C. E esse framework vai compilar a sua aplicação e permitir ela depois ser instalada em qualquer device. Bom, como o teste que eu estava rodando antes, ele fechava em 5 segundos, deixa eu mudar aqui a configuração, senão vou ter problemas. É. Só mudar a configuração rapidinho. Sleep. Isso aqui. Bom... Eu vou abrir, espero que vocês vejam de longe, pelo menos. A aplicação que a gente está rodando aqui esse framework de teste. Então, o framework de jogos, desculpa, ele tem um modo aqui que é um demo de todas as funcionalidades dele. Então, você quer aprender a fazer jogos, baixa esse framework, compila só os tutoriais dele, e dentro desses tutoriais tem jogos praticamente prontos. Então, se você quiser fazer até o Angry Birds, você consegue com ele. Ops. Bom, tem vários modos, deixa eu entrar aqui no um específico. Não sei se vocês perceberam, então deixa eu explicar só essa tela, né, antes que o pessoal fique meio perdido. Então, o que tem aqui primeiro? Número de frames por segundo. 60 frames por segundo é o ideal para jogos, né? Que é esse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui é o tempo que demora para desenhar cada frame. Então ele está aqui gerando em torno de 20 mil milissegundos, que é o suficiente para você ter um frame rate de 60 por segundo. Essa tela aqui é uma análise da GPU. Então a gente está medindo o quanto a GPU está sendo usada. Perceba que ela está aqui bem baixo, o uso da CPU. Esse carinha aqui, essa linha amarela aqui no meio, é o foco que eu estou dando nessa apresentação, que é como está o consumo de energia. Ela está aqui cerca de 550 mAh, tá? Qual que é a corrente que está sendo consumida da bateria. Então, em real time, você consegue essa informação. E essa ferramenta aqui, o GPA, ela é gratuita, você pode baixar e usar no seu Android. E por último, aqui tem o consumo da CPU. Aqui você vê que a GPU está bem pouco usada, porque tem uma aplicação bem simples rodando, mas a CPU está aqui rodando a quase 50% dela. Então vou colocar num carinha mais pesado. Então, imagina que você tem várias fases no seu jogo, né? Então imagina que essa aqui é uma das fases dele. Então você vem aqui nessa aplicação e vê como que está o uso geral da CPU. Também você pode olhar o uso de memória em geral, tanto da sua aplicação quanto do sistema como um todo. Aqui da CPU eu coloquei informação da CPU como um todo. Deixa eu colocar também a informação da CPU só dessa aplicação. Vamos ver. Então, a CPU, Target App. Então, aqui tem o CPU só da aplicação que eu estou usando. Eu jogo aqui por cima, agora apareceu uma linha amarela, que é a informação só dessa aplicação. Então, essa aplicação está usando pouco, mas se olhar o sistema como um todo... Então, a linha verde tem que estar sempre acima da amarela. Se elas se cruzarem, vocês podem me bater. Mas bate leve, por favor. Tá, então deixa eu voltar aqui para o nosso exemplo de hoje. Então, para ter graça, brincadeira, a gente fez uma aplicação que arrebenta com a GPU, né? Então, o que aconteceu aqui? A gente está jogando milhares de objetos na tela e eles têm um efeito de fade. Então eles vão girando e vão sumindo com o tempo, vão sendo jogados por cima de novo. Olha o que está acontecendo aqui com o número de frames por segundo. Já caiu para 34, tá baixando, né? Está a metade do que a gente queria que tivesse. O uso da GPU já começou a esquentar bastante, consumo de energia também já está dando um pulo aqui para cima, e a CPU também aumentou. Então o que acontece? Imagina que... Não que são os diferentes exemplos, né? Mas você pensa num jogo, diferentes fases ou diferentes movimentos que o personagem está fazendo, você vai medindo. Pode ser que tenha um momento que começa a travar o movimento do seu personagem ali, ou depende do que você tá, o jogo está fazendo, ou como você está usando a aplicação gráfica, você vai sentir aqui na hora o que está acontecendo com a sua aplicação. Ou seja, só compilei em modo debug a aplicação, espetei o USB e está cuspindo toda a informação que eu preciso. Então, no caso, ainda está com 35 frames por segundo. Porque eu estou jogando meus objetos no limite da tela, eles estão caindo para fora da tela, então a GPU não precisa calcular o que está fora da tela. Agora eu cliquei no meio da tela. Perceba que já está em 26, 24 frames por segundo. Por quê? Porque agora todos os objetos estão realmente na tela. Então a GPU está trabalhando no máximo. Uma coisa interessante... Tá, vou mostrar agora um outro paralelo que eu falei do gás de energia, né? Deixa eu mostrar... o impacto do brilho na sua aplicação. Então vou entrar na tela de nas settings, nas configurações do aparelho, vou entrar na parte do brilho. Então o brilho dele está no mínimo. Então eu matei o joguinho, né? Então você vê que o número de frames por segundo foi para zero, porque eu estou com uma tela estática aqui. Todo o resto começou tudo diminuiu os gastos, né? Esse aqui é o gasto de energia, tá? Cerca de 500 mAh, porque o display está no mínimo, que é cerca de 20%. Eu vou jogar ele para 100%. Ele dá um pico, né? Porque acho que ele tem que acender a energia, mas a hora que ele acende a luz a primeira vez, ele aumenta, né? Então, mas você vê que, ó, ele parou aqui já em 700 e pouco, talvez 800 miliamperes. Então, esse é o efeito. Então, a hora que você vai pegar um lock para sua aplicação, você pode usar aquele DIM, o DIM, que é um lock que mantém a tela no mínimo necessário. Claro, se você está rodando um jogo, você provavelmente vai querer usar o máximo que o usuário configurou. Então, isso aqui é legal que você sente na hora. Você pode ver essa aplicação, você tem vê o efeito imediato do que você está alterando. Eu baixei de novo, consumo já desce imediatamente. Então, você vê aqui o pico até a situação normalizar. É claro, se você juntar CPU, juntar tudo funcionando, você vê o gasto total, mas você vê que a tela sozinha... Isso aqui não é só da tela, tá, pessoal? Isso aqui é uma medida do sistema inteiro. Mas quando você mexe na tela, você vê o efeito imediato. Uma coisa que eu quero fazer também é mostrar um MP3 rodando de fundo aqui. Vou tocar uma musiquinha. Na verdade, não sei se estão ouvindo, é um negócio bem bobinho, mas o que eu quero mostrar, né? Eu vou travar a tela, né? Bom, ó, travei a tela, ele continua tocando. Vocês estão ouvindo o alarmezinho aqui, mas... Olha a diferença de gasto, né? Só de desligar a tela. A CPU continua rodando, porque a aplicação tem que tocar música. E estava conversando com o D'Amico, que é um amigo nosso e também parceiro lá da Intel, que está no nosso stand. Ele perguntou, é MP3? Porque o MP3, principalmente rodado em Java, né, que é o caso do Android, ele consome muita bateria. Então ele falou, na hora de vocês usar um formato de arquivo de áudio, dê preferência para um OGG ou para um WAVE, porque eles têm uma compactação bem melhor. O MP3, o trabalho que a CPU tem, você vê aqui, a CPU está pulando para trabalhar com a descompactação, né, do MP3. Então outra dica para economizar energia, use o melhor formato de arquivo possível para economizar energia. Tá? Então, mas você vê aqui, ó, o gráfico, você vê que mudou, a carinha dele aqui mudou, mas você vê que o máximo dele é 400 mA, tá? Antes, o máximo de visualização, esse aplicativo é legal porque ele se adapta às informações que está mostrando. Então, você ficar mostrando de longe, né, aqui ele deu um zoom no que você está usando. Nossa, deixa eu desligar esse barulho, senão eu vou ficar maluco, não sei se sou eu que estou ouvindo. Parou. Tá, eu desliguei ele agora. Você vê que a CPU já acalmou bastante. Então agora, sem a música, como a CPU. Agora a CPU está praticamente dormindo. A tela eu desliguei. Então daqui a pouco o gráfico ele vai dar um zoom lá. Tá vendo? Ele mudou a visualização. Então com o MP3 rodando, ele estava quase 400 mA. Sem o MP3, ele está em idle aqui. Ó, não chega nem a 200 mA o consumo. Então essa é uma brincadeira legal que dá para vocês fazerem. Então esse foi nosso demo. Eu também tenho um demo do Wakelock, mas a visualização fica comprometida, tem aqui no tablet. Quem quiser ver com mais detalhe como funciona o Wakelock, a Intel, eu coloquei no fim aqui da apresentação um artigozinho explicando como faz para usar o Wakelock e tem um demo, né? Deixa eu continuar aqui só o finzinho da apresentação. Vamos lá. Então, melhore seus gráficos. Tem mais um demo ali que... Vou mostrar para vocês como que você pode medir, como que você melhora o seu gráfico, onde está o impacto do que você está usando. Tá? Então, o que você pode fazer para melhorar? Simplificar suas texturas. Eu vou mostrar como você pode fazer isso. Opa, desculpa. Como você pode simplificar suas texturas. Diminuir o uso de transparência. Então, aquele canal alfa, né, que o pessoal, a gente define nossas imagens, isso é um trabalho a mais para a sua GPU. Quando você tem você sempre representa por quadrados a sua textura. Então, se sua textura tem uma estrela dentro, você vai ter vários triângulozinhos transparentes ali na sua imagem. Então, a GPU tem que calcular se é para exibir a sua imagem ou se naquele ponto tem transparência. Então, você tem que olhar através dele para ver o objeto que está por trás. Então, por isso que você puder diminuir a transparência, facilita o trabalho da sua GPU. Diminui o número de objetos na tela. Então, quando a gente fala de objetos, a gente está falando de triângulos, né, quando se fala de GPU. E diminua o frame por segundo. Então é engraçado, eu estava fazendo um teste mais cedo, que eu estava colocando um monte de objeto na tela e estava aumentando o uso da GPU, a GPU não estava dando conta, em vez de 60 frames por segundo, estava descendo para 20. Só que o consumo de energia não estava aumentando mais. Por quê? Quando você reduz o número de frames por segundo, apesar da GPU estar louca ali, não consegue dar conta, a GPU está muito cheia, só que a tela não está sendo tão usada, porque a tela está sendo reescrita só 20 vezes por segundo. Então isso também tem impacto. Apesar da GPU estar engasgada ali, o consumo de energia não variou tanto porque a tela está sendo menos utilizada, está sendo redesenhada menos vezes por segundo. Tá, então como priorizar? O que é melhor você fazer? De novo, vou mostrar aqui o Intel Graphics, algumas dicas bem rápidas. Só que antes de descer no GPA, que é o Intel Graphics Performance Analyzer, vocês têm que saber alguns conceitos básicos de GPU. Isso aqui exigiria 6 meses de curso para vocês. Só que eu vou apresentar em 2 minutos, porque ela pediu para terminar em 5. Então, basicamente, o que, que tem na GPU? Ela trabalha com vértices, primitivas. Primitivas são triângulos, basicamente. Fragmentos. Vamos passar um por um aqui. Então, vértices são pontos num espaço 3D. Ponto. Ponto. É isso. Primitivas. Primitivas, você conecta esses pontos em forma de triângulos. E uma coisa legal é que as GPUs, elas usam índice. Então, muitas vezes, quando você pensa num objeto 3D, os triângulos são todos conectados um no outro. Então, você imagina que você vai ter 2 triângulos, eles vão dividir uma das arestas. Como eles dividem essas arestas, você não precisa representar os pontos novamente. Você está reutilizando os mesmos pontos. Fragmentos, então. Depois que você tem as primitivas, você tem fragmentos, que é um processo de rasterização. Então, se você tem esse triângulo bonitinho, para você representar ele em pixels, não tem jeito. Você tem que ver quais são os pixels que estão sendo utilizados. E depois de ver quais são os pixels utilizados, você tem que saber qual que é a cor de cada um daqueles pixels, olhando para a textura do objeto. Então, no processo final, você vai olhar o eixo Z, né? Então, você vê qual objeto está em cima um do outro. Então, aqui no começo eram 2 triângulos, está vendo? Aqui um em cima do outro. Eles vão virar essa coisa meio maluca, mas de longe, para os nossos olhos, vão ser 2 triângulos, tá? Mas está um por cima do outro. Então, agora eu vou mostrar a GPA funcionando. Tá, então basicamente, se você quer melhorar o seu aplicativo, você tem que saber como uma GPU funciona. Qual é o pipeline de uma GPU e como melhorar ele, tá? O GPA te ajuda a explorar o seu código. Mas para você realmente entender o que está acontecendo, você tem que entender o que, que é a sua... como funciona a sua GPU. Então, vou voltar para o nosso aplicativo. Então, ele está aqui bonitinho, ele estava de fundo. O Android não matou ele. Se tivesse matado, ele não voltaria nessa tela. Então, como o sistema não precisou de recurso, ele deixou ele lá no modo stop, lá no status stop. Quando eu cliquei aqui novamente, ele trouxe para o topo da tela. Então, de novo, reduziu bastante o número de frames por segundo, né? Porque eu trouxe aquela aplicação mais pesada mesmo. E agora, vou fazer a magiquinha aqui de o que, que a gente pode testar. Aqui embaixo, a gente tem um... Bom, vou passar aqui para frente. Então, vocês vão ver o efeito. Tem uma brincadeirinha que chama... if test, né? Testes do e se. Então, e se eu desativasse... Pode segurar, Jomar. Obrigado. Bom, vocês estão vendo, então, são várias estrelas aqui, uma passando por cima da outra. Então, o que eu posso fazer aqui? Testes rápidos. Qual que é o efeito do alfa, do canal alfa, né? Transparência. Eu venho aqui e desabilito. Então, você vê que ele já está subindo ao número de frames por segundo ali, subiu um pouquinho. Então, você fala, opa, a transparência está impactando na minha aplicação. Então imagina, você não precisou mexer no seu código, você só compilou em modo debug, abriu ele aqui e começou a brincar. Deixa eu desativar a transparência, já melhorou. Então pode ser um jeito de trabalhar melhor isso aqui. O que eu posso fazer também é trocar minhas texturas. Então eu troquei a textura para... Não sei se apareceu aí, né? Tem um monte de quadradinho. Eu troquei minha textura por quadradinhos. Só que você vê que diminuiu de novo. Por quê? Aqui ele está fazendo um teste simples, é uma textura simples, mas ele continua usando transparência nesse caso. Então, voltou a ficar ruim o desempenho. Outra coisa que você pode fazer é simplesmente desabilitar o redesenhamento da tela. Então, o que ele faz aqui? Não é que ele desligou a aplicação, ficou tudo preto, só que porque não está desenhando a tela. A sua CPU continua aqui ou trabalhando porque ela está fazendo todo aquele processo, aqui também a GPU está trabalhando. E também está gastando energia, mas você não está desenhando a tela. Então é legal para você ver se é o processamento ou se é o trabalho de redesenho que está te impactando mais. Então aqui são vários testes, ou o Z-test, que é quando o objeto está por cima do outro, você pode desabilitar só ele. Então são brincadeiras. O outro que é mais pesado, que é o wireframe. Você pode desabilitar toda a textura, e o que você mostra aqui são... se você tem objetos que são quadrados normalmente, aqui ele só desenha a diagonal. Só que esse ponto, quando você tem objetos demais, ele tem que desenhar essas diagonais demais também. Então você vê que foi o pior caso. Porque aqui, em vez de mostrar o objeto, ele desenhou vários pontos dentro do objeto. Então isso aqui é um indicativo que tem objetos demais na sua tela. Tá, então basicamente esses eram alguns testes que eu queria mostrar. Obrigado, João Mar, pela mãozinha. Então você vê que é uma brincadeira bem legal para você fazer vários experimentos na sua aplicação sem ter que recompilar, sem ter que mudar nada. Opa, deixa eu voltar aqui para a nossa tela original. Então, para economizar, só meio para dar uma pegada geral aqui, para vocês terem tempo para fazer perguntas, I.O. Faça I.O. em batch, sabe? Tente ir salvando coisas que você está fazendo e faça I.O. de uma vez só. Então, sempre que você acessar o disco, o tempo de ligar ele, bom, no caso do Android nem tanto, mas normalmente quando você vai ligar um disco e começar a escrever nele, você gasta energia. Então, o ideal é você mandar de uma vez só tudo que você precisa. Mesma coisa para a rede. Se você ficar cada um segundo mandando 10 bytes, é horrível. Se você puder mandar cada um minuto informação pela rede, vai ser melhor para você. Bom, não use o wake-lock. Eu ensinei a usar o wake-lock, não use. Porque o Android, confia no Android que ele sabe dormir. Se for usar o wake-lock, use o mais apropriado, tá? Isso aqui é importante. Nunca pegue sempre todos os recursos. Pegue o mínimo de recursos que você precisar. Tem outra brincadeira no Android que chama Broadcast Receiver. Como eu falei, né, você recebe uma ligação, tem um sistema ali que está sempre rodando de fundo, sistema de telefonia, que vai lançar um broadcast, vai fazer um broadcast no celular e as aplicações que estão ali para receber aquele evento vão acordar. Então, só use o broadcast que você realmente precisar. E depois que você usou o broadcast, você não precisa mais, você pode desativar esse filtro. O Android funciona com broadcast e filtro. O filtro, ele avisa, ó, eu quero pegar esse broadcast. Então, tem uma aplicação lançando o broadcast e outro que lança um filtro falando, eu quero receber. Então, você pode desativar esse filtro na sua aplicação depois que você já recebeu esse broadcast que você precisava. Tem a ver também com o uso de wake logs. Bom, otimize sua aplicação gráfica usando o GPA. Então, a dica que fica aí para o pessoal, nossa ferramenta. E outra coisa interessante, dependendo da tecnologia da tela do seu celular, a tela escuro, fundo escuro gasta menos energia, principalmente para o AMOLED. Ele, se você usar a tela branca ou tela preta, faz diferença no gasto de energia. Bom, então... Lembre-se, nosso Android ele gosta de dormir, deixa a criança dormir, não enche o saco. Porque esse tablet aqui é legal, que às vezes eu esqueço ele ligar no armário, quando eu vou pegar, eu percebo que ficou 2-3 semanas ali, dormindo, e ainda tem bateria nele. Ele gasta menos de 1% ao dia, largado ali no seu armário. Emulador. Só que uma dica rápida, então, eu falei para Linux, ó, KVM. Então, se você já conhece o KVM, dá uma olhadinha no site da Intel, procura por emulador Android KVM Intel, você vai achar várias dicas de como fazer para utilizar o emulador. E realmente a diferença chega a mais de 5 vezes, até 10 vezes de performance. Então, isso aqui não é gratuito, a Intel disponibiliza para que o pessoal já ganhe experiência com a arquitetura Intel. Então, ela está aqui. Então, se for você usar Mac ou Windows, você baixa um driver chamado HXM, mas para Linux você usa o padrão Linux que... já funciona bem. Só mais três novidades aqui da Intel. Para quem for fazer desenvolvimento pesado no Android, tem um cara chamado Intel System Studio. Isso aqui é mais para a empresa, né? um pacote mais pesado de serviço. Só para você dar uma dica para vocês procurarem depois. Quem tiver dúvida vai lá conversar comigo. Beacon Mountain. Beacon Mountain é um conjunto de ferramentas. O que você precisa para começar a desenvolver Android? Se você ainda não sabe o que você precisa para começar, baixa esse cara aqui. Esse cara aqui vai instalar todos os aplicativos que você precisa. Inclusive, eu vou pedir a opinião de vocês, rapidinho, que eu estou dando bronco ao pessoal da Intel, que eles lançaram a versão para Windows primeiro, acabou de sair a versão para Mac, e eles estão trabalhando a versão Linux. Só que eles pediram o feedback de vocês. Para qual Linux vocês querem? Ubuntu? A maioria é Ubuntu. Bom, Ubuntu implica em Debian também, imagina. Então, já junta Debian e Ubuntu. Todo mundo levanta a mão agora. Bom, a Fedora, acho que o Ubuntu está ganhando. Quem mais quer grande? SUSE, o OpenSUSE. Bom, o pessoal do OpenSUSE consegue instalar o pacote Debian? Acho que sim, né? Deve dar um jeito. Bom, acho que eu falei os três principais. Eu esqueci de algum importante? Bom, tá, então vou dar bronca no pessoal da Intel para lançar para o Debian e o Ubuntu, né? E o processador da Intel? Então, a gente está falando de economia de energia. O processador da Intel, que é o Atom, que é usado em celulares, ele está caminhando para uma tecnologia de 22 nanômetros, é o tamanho do transistor. Com isso, você tem 3 vezes mais desempenho que tinha antes, 5 vezes menos consumo de energia. Não os dois ao mesmo tempo, tá? Você não tem 3 vezes mais desempenho, 5 vezes um ou outro. Mas, em média, está muito melhor em qualquer situação. No meu pior caso, é muito melhor também. Então, o que acontece? A gente só está... O que a gente está aqui, né? Então, o que é que o pessoal, quando pensar em Android, lembre que a Intel já tem vários pacotes, vários serviços para te ajudar a desenvolver seu aplicativo o melhor possível, testar nossa plataforma. Então, não esqueçam da Intel, que é o nosso site aqui, softwareintel.com. Ali, além de Android, também tem HTML5, né? O Jomar vai apresentar às 5 horas, né? Às 5 horas nessa sala? Tá, nessa sala mesmo, o Jomar está aqui, o meu garoto da propaganda aqui estava ajudando. Ele vai apresentar sobre HTML5, as novidades que a Intel está fazendo nessa área. A gente tem material de servidores, Ultrabook também, tem várias brincadeiras. Tem uma câmera, que é a Perceptual Camera, que também tem um SDK aberto para a galera usar. Então, fique à vontade, entre no nosso site, deixa aqui suas referências que eu usei para essa apresentação. E procure a gente no Facebook, eu vou disponibilizar lá links para vocês baixarem essa apresentação. Esses aqui são os meus contatos. Acho que dá tempo de uma perguntinha.
Uma perguntinha dá, tem 3 minutos.
Uma perguntinha agora, depois vocês podem pegar no corredor ou lá no estande da Intel, que é saindo aqui direto, está bem em frente aqui, perto do Ministério da Tecnologia, da Globo ali do lado.
Alguém quer fazer alguma pergunta?
Bom, uma pergunta bem simples, só para tirar uma dúvida mesmo, a respeito de LCD, o preto consome mais? Eu uma vez ouvi falar disso.
Não, no LCD eu acho que ele gasta tanto quanto, mas no AMOLED tem uma diferença. Mas a gente está falando de tablet, né? Tem algum, não sei se tem tablet com LCD hoje. Preciso ver como está essa tecnologia.
Foi rapidinha.
Tem mais alguma pergunta rapidinha? Acho que a gente consegue, hein?
Oi, o grande problema nosso é comparativo. A gente não sabe se o nosso software está tendo um grande consumo ou não. O que você mostrou aí é para a gente ir fazendo testes. Mas há alguma coisa para o software de vocês me falar se a minha aplicação está gastando muito ou pouco?
Na verdade, você vai saber, o efeito é imediato, né? Sua aplicação está ligada. Por exemplo, o que a gente tem são dicas de como saber se você está com o wake-lock errado. Tem um outro artigo, que não deu tempo de apresentar aqui, que fala de como usar o wake lock certo. Na verdade, a ideia aqui principal é você olhar, você desenvolveu de um jeito, fez uma correção, como você sabe se aquela correção teve efeito que você queria ou não? Isso aqui é o jeito que você vai medir. Não tem um valor, na verdade você vê o valor do celular, aqui você consegue ver o celular desligado, você pode ver outras aplicações rodando, então vai variar muito de dispositivo para dispositivo e tudo que você tem instalado ali. Então, por isso que não dá para dar um número de quanto gasta a sua aplicação. Você olha de uma versão para outra, vê a diferença, então você sempre compara a sua aplicação com ela mesma, é esse o objetivo. E se tiver problema de consumo, você vai saber pelos comentários dos seus usuários. Então eles vão deixar bem claro. Eu queria fazer um comentário, mas eu não... Estão gravando, melhor não. Obrigado, viu? Bom, é isso. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou. Pode conversar com a gente a qualquer momento. Estamos aí até sábado. Obrigado, viu?